Ué?
O carro não tá ligando, Juninho? Deve ser problema na bateria isso daí.
Nossa, mãe, faz tanto tempo que tá parado. Acho que é isso mesmo. E qual que é a entrada do carregador dessa bateria, hein? USB?
Que mané carregador, Juninho? Chama a Porto Seguro que eles resolvem rapidinho.
A Porto Seguro tá pronta pra te ajudar. É só chamar a gente no app, site ou WhatsApp. 11-3003-9303. Porto Seguro Alto. Consulte seu corretor.
Com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana. Novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
ele está... E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que...
Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Pode por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
E 2 minutos. Muito boa tarde para você. Desde já agradeço a sua companhia. É quarta-feira, 13 de janeiro de 2021. Chegamos juntos ao meio da semana. Estamos ao vivo pelo Panflix, Twitter, Facebook, no site jp.com.br e pela rádio no AM 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento as principais notícias do dia. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
Hamilton Mourão critica a fala de Emmanuel Macron sobre soja brasileira e afirma que o presidente francês externou interesses protecionistas. Macron afirmou nesta terça-feira que depender da soja brasileira é endossar desmatamento da Amazônia. Ministro da Saúde Eduardo Pazuello afirma que vacinação contra a Covid-19 acontecerá em janeiro. De acordo com Pazuello, um avião buscará ainda hoje doses da vacina de Oxford fabricadas na Índia. O governo de São Paulo antecipa a reclassificação do plano de flexibilização para esta sexta-feira. O anúncio foi feito nesta quarta após o estado registrar piora nos indicadores da Covid-19. Prefeitura de Manaus diz que não vai liberar escolas municipais para a realização do Enem 2020. Medida visa evitar aglomerações e a propagação da Covid-19 em meio a uma alta de casos na capital do Amazonas. Com segurança reforçada, a Câmara dos Estados Unidos julga hoje processo de impeachment contra o presidente Donald Trump. O republicano deve se tornar nesta quarta o primeiro presidente americano a sofrer 2 impeachments. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que a vacinação contra a Covid-19 deve acontecer ainda neste mês. Sobre isso, o Antônio Maldonado traz os detalhes. Oi, Antônio, boa tarde.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou na manhã de hoje que a população brasileira começará a ser vacinada contra a Covid-19 ainda neste mês. Segundo ele, 8 milhões de doses estarão disponíveis já em janeiro. Com isso, de acordo com o ministro, o Brasil passará a ser o país que mais imuniza no mundo todo.
Nós temos duas vacinas para janeiro, muito promissoras, estarem liberadas. Todos acompanham a vacina da Fiocruz com a AstraZeneca e a do Butantan com o Sinovac. São 8 milhões de doses. Quando a Anvisa concluir a sua análise de segurança e eficácia, 3-4 dias depois, nós estamos distribuindo a vacina no Brasil.
Olha, essa declaração do ministro aconteceu na manhã de hoje lá em Manaus, que é considerada prioridade do governo diante do número de casos e mortes que vem sendo registradas em decorrência justamente aí da Covid-19 nos últimos dias. Pazuello garantiu a abertura de 500 leitos e a chegada de pelo menos 180 voluntários aí nos próximos dias para ajudar a resolver a situação lá no local. O estado do Amazonas, no entanto, não terá prioridade na hora de receber a vacina, que será distribuída simultânea e proporcionalmente para todo o país. O ministro fez questão de lembrar que o imunizante não resolve o problema imediatamente e defendeu o que vem chamando aí de tratamento precoce.
Nós não temos 30 dias, 60 dias para esperar a imunização total. Nós não temos esse tempo. Então a vacina, ela faz parte de uma estratégia, mas a estratégia principal é o que eu estou falando aqui. É o tratamento na unidade básica de saúde.
Bom, já aqui em Brasília, quem falou com a imprensa foi o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Ele confirmou que o governo estuda antecipar o pagamento do 13º de aposentados e também do abono salarial para ajudar aí uma parcela da população que neste início de ano pode estar enfrentando dificuldades ainda mais com o fim do auxílio emergencial. A medida já foi adotada no ano passado e visa atender diretamente uma parcela da população que sofre mais diretamente com o coronavírus, como os idosos. A ideia é pagar a primeira parcela dos benefícios em fevereiro e a segunda já no mês de março. A equipe econômica ainda avalia se realmente será possível fazer a primeira antecipação já no próximo mês, mas a medida não tem custo extra para o governo, já que a verba já está prevista aí no orçamento deste ano. Para o vice-presidente, uma iniciativa que vem para ajudar.
Vocês sabem que no começo de ano existem despesas, né, a mais, né, aí pagamentos de impostos como IPVA, IPTU, né, e outros, né, não vou nem falar da questão escolar, apesar de serem aposentados e pensionistas, mas muitas dessas pessoas sustentam neto, etc. e tal, né? Então isso vem ajudar.
Olha, Mourão também comentou na manhã de hoje a declaração do presidente francês Emmanuel Macron, que afirmou ontem que depender da soja do Brasil endossa o desmatamento. Em francês, Mourão afirmou que Macron não está bem. E em um bom português, lembrou que a produção de soja na Amazônia brasileira é mínima.
Monsieur Macron n'est pas bien. Monsieur Macron, ele desconhece a produção de soja do Brasil, né? Nossa produção de soja é feita no Cerrado, aí no sul do país, né? A produção agrícola na Amazônia é ínfima.
Bom, o vice-presidente ainda fez questão de lembrar que apenas 8% do território brasileiro é dedicado à agricultura, enquanto na França esse índice supera os 60%. Na avaliação do vice-presidente, ao sugerir uma espécie de boicote à soja brasileira, Emmanuel Macron mais uma vez externou o que Mourão chamou aí de interesses protecionistas dos agricultores franceses, o que, segundo ele, faz parte aí do jogo político.
A Câmara de Consumidor e Ordem Econômica do Ministério Público Federal instaurou procedimento administrativo para acompanhar os impactos socioeconômicos e concorrências do fechamento de fábricas de automóveis no país. A medida foi tomada depois do anúncio feito pela empresa Ford na última segunda-feira de encerramento da produção de veículos em suas fábricas no Brasil, situadas nos municípios de Camaçari, Taubaté e Horizonte. Para o coordenador da 3CCR e subprocurador-geral da República, Luiz Augusto Santos, o fim das atividades pode gerar prejuízos ao setor industrial, com impactos capazes de provocar a redução dos níveis de renda e emprego nacionais. O procedimento administrativo visa coleta, sistematização e tratamento de dados ou informações técnico-jurídicas voltadas a subsidiar eventuais medidas no âmbito do MPF. 4:10, a maior bancada, MDB, define nome para disputar a presidência do Senado. Acompanhe com Levi Guimarães.
A senadora Simone Tebet, do MDB, será candidata à presidência do Senado. De acordo com o partido, a decisão se deu por aclamação. O MDB tem a maior bancada da casa, com 15 senadores, dois deles recém-filiados, Rose de Freitas e Veneziano Vital do Rego. Líderes MDBistas afirmam que vão buscar o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que vem se inclinando a apoiar a candidatura de Rodrigo Pacheco, do DEM. O MDB tem o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, e no Congresso, Eduardo Gomes. Após o anúncio, Simone Tebet disse que não é uma candidata nem de oposição ao governo, nem de situação, e sim de independência harmônica entre os poderes.
O MDB não vem para qualquer tipo de tensão entre as instituições e os poderes. Este é um momento de harmonia. Ou nós entendemos que a independência significa harmonia, ou nós vamos desconstruir este país. Nós temos agora que pensar em conjunto com o Executivo uma pauta econômica prioritária, urgente.
Na nota em que anuncia a candidatura, o MDB menciona compromissos como responsabilidade fiscal e social, agenda de reformas estruturais urgentes e um amplo programa nacional de imunização contra a Covid-19. Questionada sobre uma eventual retomada do auxílio emergencial, Simone Tebet indicou ser favorável.
O auxílio emergencial com responsabilidade, desde que nós tenhamos responsabilidade fiscal, possamos fazer uma análise criteriosa sobre o cadastro, quantos receberam indevidamente para poder beneficiar realmente quem está precisando, é uma agenda de país, de um país que começa a passar fome.
Enquanto isso, o senador Rodrigo Pacheco ganhou o apoio formal do PL. É o sétimo partido a anunciar apoio a ele, além do PSD, PT, Republicanos, PROS, PSC e o próprio DEM. Somadas, essas bancadas têm 31 senadores. Para vencer a eleição na casa, são necessários 41 votos. Para recuperar terreno, Simone Tebet espera conquistar o apoio de legendas como Podemos, PSDB, Cidadania, PSL e Rede. De Brasília, Levi Guimarães.
O PP anunciou nesta quarta-feira apoio à candidatura de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado. Pacheco é o candidato do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e também conta com a simpatia do Palácio do Planalto. Ele deve ter como principal adversária na disputa a senadora Simone Tebet. Se eleita, ela será a primeira mulher à frente do Senado. A eleição será no início de fevereiro. E para falar mais sobre a eleição para a presidência do Senado e também da Câmara dos Deputados, eu converso agora com o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Green. Oi, Eduardo, professor, muito boa tarde, obrigada por nos atender.
Boa tarde, mais uma vez um prazer estar com os ouvintes da Jovem Pan falando sobre esse tema tão importante.
Professor, o cenário atual do Brasil é delicado em vários âmbitos, como a gente percebe, né? Principalmente saúde e econômico. Quem assumir a presidência da Câmara pode mudar o rumo no Congresso. Explica pra gente qual o perfil dos dois principais candidatos à presidência da Câmara.
Os dois candidatos têm perfis que são bastante diferentes, porque o Arthur Lira, que é candidato pelo PP de Alagoas, ele disputa primeiro no seu estado a preponderância do controle político com a família do senador Renan Calheiros, e o Arthur Lira é um membro destacado do Centrão, aquele conjunto de partidos mais fisiológicos que, seja qual for o governo, sempre está à disposição para emprestar seu apoio, como aconteceu agora com o presidente Bolsonaro, como já tinha acontecido anteriormente com a presidente Dilma Rousseff, e mais lá atrás com o presidente Lula. Então o Centrão se compõe de um conjunto de partidos amorfos, sem nenhum tipo de reputação programática, ideológica, que não seja buscar angariar o máximo de benefícios possíveis para os seus deputados e para os seus partidos. Então, Arthur Lira representa aquilo que a gente poderia dizer de um deputado bastante tradicional do ponto de vista da política mais fisiológica, de um comportamento político mais preocupado em obter ganhos e benefícios para o seu partido, para a sua própria reeleição, e onde o compromisso com eventuais pautas de interesse mais geral da sociedade não necessariamente figuram como a sua principal bandeira de atuação. Por outro lado, Baleia Rossi é um candidato do MDB de São Paulo, muito vinculado ao anterior presidente Michel Temer, filho de um ex-ministro do governo Dilma Rousseff, Wagner Rossi, um político tradicional do estado de São Paulo, e que tem, pelo menos, demonstrado que, do ponto de vista de uma sustentação de princípios básicos daquilo que a gente chamaria de um estado de direito, defensor mínimo das liberdades individuais, da liberdade de imprensa, e com isso tem conseguido se contrapor minimamente ao discurso mais regressista do presidente Bolsonaro, faz com que Baleia Rossi se distinga, pelo menos por essas questões de princípio, por assim dizer, de maneira mais evidente, com uma atitude, como eu mencionei há pouco, mais fisiológica, mais clientelística, que caracteriza esses partidos do Centrão. Por outro lado, Arthur Lira tem evocado e tem manifestado que estaria disposto a colocar em pauta questões que são caras para a agenda do presidente Bolsonaro, sobretudo na área da segurança pública, como é o chamado excludente de licitude, que ficou conhecido popularmente como licença para matar de policiais militares. Ou, eventualmente, também dando a entender que pautas relacionadas à chamada agenda de costumes poderiam ascender à agenda do debate na Câmara dos Deputados. Por sua vez, Baleia Rossi tem claramente dito que essas bandeiras, que são mais conservadoras do ponto de vista da agenda dos direitos individuais e da pauta chamada de costumes, não teriam espaço para entrar no debate. Por outro lado, ainda que essas sejam distinções mais nítidas entre os dois pretendentes ao cargo, ambos têm um comportamento que os aproxima por terem votado de maneira muito próxima com a pauta econômica do governo Bolsonaro, em defesa da maior liberdade econômica, em defesa da chamada MP da liberdade econômica, e, portanto, desse ponto de vista mais relacionado à agenda econômica, tanto o MDB como particularmente o Baleia Rossi não teve, nesses dois anos, um comportamento tão distinto daquele representado pelo candidato, o Arthur Lira. Então, o que nós temos em disputa é claramente um candidato que tem ao redor de si um conjunto de partidos que congregam essa mesma filosofia política, por assim dizer, se é que nós podemos assim denominar, bastante marcada pelo clientelismo, pelo interesse de curto prazo, pelo fisiologismo, pela busca da vantagem da ocupação do cargo, pelo retorno às suas bases eleitorais, e são todos aqueles partidos que orbitam em torno do chamado Centrão, mais o PSL, que era o partido do Bolsonaro, e de outro lado, um conjunto de partidos mais nitidamente orientado por aquilo que a gente poderia chamar da independência do poder legislativo, da defesa do Estado de Direito, da defesa das liberdades individuais, tentando reduzir uma volta ao passado de questões tão caras como a agenda do costumes, como a escola sem partido, o tema da segurança pública, o excludente de licitude que eu já mencionei há pouco. Então, me parece que nós temos aí dois campos em disputa na Câmara dos Deputados. Eu estou mencionando só esses dois porque a candidatura do deputado Fábio Ramalho, evidentemente, ela não figura aí como um pretendente em condições de ganhar o posto, né? Então, essas são diferenças do ponto de vista de comportamento político, de posição frente ao governo Bolsonaro, de posição em relação a uma defesa mínima do Estado de Direito e de uma posição frente a temas caros que a gente hoje convencionou chamar da pauta de costumes, que envolve o debate que tem sido proposto pelo governo Bolsonaro. Então, me parece que isso demarca dois campos bastante diferentes na disputa que nós temos, pelo menos para o cargo de presidente do Senado. Eu não sei se você havia perguntado também um pouco sobre a importância do cargo em si. Me parece que sim, então me permita, se for o caso, apenas
claro, pode falar,
rapidamente
professor.
Colocar mais uma questão sobre essa questão, porque o cargo de presidente da Câmara, ele pode, por exemplo, dar andamento para questões fundamentais que o Brasil tem cobrado, tanto do ponto de vista econômico, né, pegando o fato mais recente, agora da saída da Ford do Brasil, que certamente todo ouvinte tem presente. Isso está diretamente relacionado com a política econômica do governo, e a política econômica do governo depende de aprovação e de encaminhamento de algumas reformas que são importantes, como a reforma tributária, por exemplo, está associada com o chamado Custo Brasil, que é uma questão que esteve ou está diretamente envolvida com a saída da Ford no Brasil. Esse é um tema que o presidente da Câmara pode buscar dar celeridade, pode buscar pautar o tema, pode fazer com que as propostas em debate elas converjam para algum caminho comum ou não. O presidente da Câmara dos Deputados, ele pode dar andamento a essas agendas chamadas de costume ou da pauta da segurança pública, como o presidente Bolsonaro vem propondo. O presidente da Câmara dos Deputados pode, como ficou evidenciado no episódio do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, por meio do então presidente Eduardo Cunha, dar andamento aos pedidos de impeachment. Então, o presidente da Câmara dos Deputados, ele tem, regimentalmente falando e constitucionalmente falando, um poder muito grande de agenda. E por isso que o cargo ele é tão importante, por isso que ele envolve tamanha disputa e, mais do que isso, um apoio desbragado do governo ao candidato Arthur Lira, exatamente buscando conter os riscos que podem existir, porque o presidente Bolsonaro ele já possui um conjunto de ilegalidades e inconstitucionalidades que, pelo menos do ponto de vista jurídico, permitiriam encaminhar uma pauta sobre impeachment dele, como também, de um lado, avançar a sua agenda cara ao seu núcleo mais duro de apoiadores, isso que se convencionou chamar, repito mais uma vez, da pauta de costumes. No que diz respeito à questão da saúde, o Congresso Nacional, ele pode, o presidente da Câmara, de maneira mais específica, ele tem poderes muito amplos para, juntamente com a mesa diretora e com as comissões parlamentares, com as comissões temáticas da Casa, convocar ministros para explicar como é que está indo o cronograma de vacinação, instalar comissões que busquem investigar e avaliar e discutir se o comportamento do Ministério da Saúde tem sido adequado perante a pandemia, encaminhar a votação de projetos de lei de interesse da população, como, por exemplo, vamos ou não vamos renovar o auxílio emergencial, pautar essas questões que dizem respeito aos impactos não só sanitários, mas também econômicos e sociais. Então, resumindo, o que está em jogo na disputa da presidência da Câmara é muito mais do que o controle dessa casa do Congresso Nacional. O que está em jogo é a disputa de um espaço significativo que pode fazer avançar determinadas agendas de interesse da sociedade brasileira ou, eventualmente, fazer com que a Câmara dos Deputados fique ainda mais próxima ou fique mais próxima do presidente Bolsonaro e, eventualmente, com isso, criar dificuldades para que temas caros à sociedade brasileira possam ser encaminhados de maneira mais efetiva, de modo que é esse pano de fundo que faz com que esses dois campos políticos se diferenciem nessas questões que são fundamentais não apenas para, repito, a disputa do cargo em si, mas para o Brasil, pelo menos nos próximos dois anos.
Professor, e o PT para o Senado declarou apoio a Rodrigo Pacheco, do DEM, que também é favorito do Bolsonaro. Qual seria a estratégia? Não sou assim contraditório?
Se a gente, de um lado, pode identificar dois campos como eu disse há pouco, mais nítidos do ponto de vista desses princípios, né? A defesa do Estado de Direito, representado pelo Baleia Rossi, um campo mais fisiológico, representado pelo Centrão, no caso do Arthur Lira. Então, a gente consegue na Câmara ver, bom, há algumas lógicas mais coerentes que fazem com que os apoios caminhem e dividam-se nesses dois blocos. No caso do Senado, essa não é a mesma realidade, porque, pelo menos no que diz respeito ao apoio dado pela bancada do PT, em entrevista hoje pela manhã no Estadão do líder do PT no Senado, o senador de Sergipe, deixa bastante claro o principal compromisso firmado com o deputado Rodrigo Pacheco, do DEM, é ele ser um garantista. Isso para o PT, que é um crítico contumaz da Operação Lava Jato, significa uma resposta àquele grupo dos senados chamado Muda Senado, composto por senadores de vários partidos, senadores do Cidadania, senadores do Podemos, senadores do PSDB, a própria Simone Tebet, do MDB. Sorte, então, que esse foi o primeiro aspecto que pesou fortemente na escolha do PT. Um candidato que assumisse um compromisso de que nem iria pautar na sua gestão no Senado uma agenda que reiterasse ou reforçasse aquilo que o PT julga ser um avanço de uma agenda jurídica contrária ao entendimento garantista que ele tem. Garantista aqui, apenas para explicar para o ouvinte rapidamente, é fazer com que todas as instâncias judiciais sejam esgotadas, ser contra a prisão em segunda instância, evitar que juízes possam, a exemplo do que foi a conduta do então juiz Sérgio Moro, ser pouco pautado em provas, ser contrário a uma conduta do Ministério Público que às vezes é muito mais persecutória do que propriamente calcada em evidência da realidade. Então o PT tem uma compreensão de que isso tem um peso significativo na sua compreensão do que é o Estado de Direito, o papel do Poder Judiciário e do Ministério Público. E esse compromisso ele entendeu que seria mais fácil de ser obtido com o Rodrigo Pacheco. O segundo aspecto é que a indefinição do MDB fez o PT cair no colo do candidato Rodrigo Pacheco. Por que razão? Havia uma possibilidade de que pudesse ser o candidato do MDB ao Senado o senador Eduardo Gomes, do Tocantins, que é líder do governo no Congresso, ou o senador Fernando Bezerra, que é líder do governo no Senado. Isso significaria para o PT ter que apoiar um candidato que claramente teria um carimbo de ser governista. No caso do Rodrigo Pacheco, essa não é a mesma indicação. Tudo bem, vamos dizer, o Rodrigo Pacheco esteve com Bolsonaro tem simpatias por ele, perfeito. Mas, na lógica que o PT construiu, isso é muito diferente de outros senadores que formalmente ocupam cargos dentro do governo Bolsonaro. Então, quero crer que o PT tenha optado em apoiar o Rodrigo Pacheco por essas questões que são da compreensão que significa, ao mesmo tempo, a seu juiz a defesa do Estado de Direito e, por outro lado, também evitar ao máximo apoiar uma candidatura que essa sim teria um carimbo muito mais explícito de ser vinculado ao governo Bolsonaro.
O senhor mencionou há pouco Simone Tebet, né? O MDB anunciou ontem a senadora como candidata do partido à presidência do Senado. E vale destacar que esta é a primeira vez na história do país em que uma grande bancada apresenta uma mulher como candidata ao comando da casa. Como que o senhor vê essa escolha?
Eu acho que a escolha do MDB ela está em linha com movimentos que têm acontecido em outros países de ascensão, não só das mulheres, mas também da diversidade da representação na sociedade. Isso é bastante positivo, sobretudo se nós considerarmos que a representação de mulheres no parlamento brasileiro, ela ainda é muito pequena a despeito da legislação que garante cotas de financiamento para as candidaturas. A gente teve, inclusive, em 2018, denúncias de vários partidos, sobretudo do PSL, utilizando candidaturas de mulheres como laranjas. Então, nós ainda temos um déficit muito grande de representação feminina, de representação das mulheres em todo o parlamento brasileiro. todas as instâncias legislativas do Brasil, de sorte que a candidatura da Simone Tebet, ela é bastante simbólica nesse sentido. Por outro lado, ela tem se demonstrado como parlamentar muito combativa, tanto é que ela preside uma comissão que é a mais importante do Senado, que é de Constituição e Justiça, e ela tem também uma trajetória familiar que a qualifica para, eventualmente, se eleita, ocupar esse que é um cargo bastante significativo por todos os poderes que a Constituição garante ao presidente do Senado. Então, eu vejo como positiva essa candidatura da Simone Tebet, que a coloca, certamente, independentemente dela ser eleita ou não, num patamar bastante, bastante positivo dentro do próprio MDB, no que diz respeito a se destacar como um quadro político que o partido reconhece que tem uma atuação bastante significativa, sobretudo numa casa na qual, historicamente, o comportamento tem sido mais conservador, porque ela tem sido sempre ocupada por homens brancos e mais velhos. A Simone Tebet, portanto, destoa desse perfil. Então, é bastante simbólico, sim. Eu acho que vale destacar que a candidatura dela, ela, independentemente do resultado, já é importante por si só nessa perspectiva.
Muito bem, conversamos com o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, o professor Eduardo Green. Professor, muito obrigada pela entrevista. Ótima tarde para o senhor.
Boa tarde mais uma vez, à disposição e agradecendo o convite e o papel que a Jovem Pan ocupa sempre esclarecendo os ouvintes. Boa tarde.
E agora são 4 horas e 31 minutos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal suspendeu o processo ético disciplinar contra o deputado estadual Fernando Cury, do Cidadania. Ele foi flagrado assediando a deputada Isa Pena, do PSOL, durante sessão na Assembleia Legislativa de São Paulo, em 16 de dezembro de 2020. Segundo a juíza Thaisa de Moura Guimarães, o parlamentar não recebeu representação formal da abertura do procedimento. A defesa do deputado afirmou que ele não foi formalmente notificado. Dessa forma, o parlamentar argumentou que não conseguiria apresentar defesa na reunião da Comissão Executiva Nacional prevista para esta quarta-feira. Em nota, o Cidadania informou que o presidente do partido, Roberto Freire, suspendeu a reunião que marcaria a sessão do Diretório Nacional para votar a expulsão de Cury. O Jovem Pan agora faz um rápido intervalinho, a gente volta já já, não saia daí.
Jovem Pan, agora.
Ué?
O carro não tá ligando, Juninho? Deve ser problema na bateria isso daí.
Nossa, mãe, faz tanto tempo que tá parado. Acho que é isso mesmo. E qual que é a entrada do carregador dessa bateria, hein? USB?
Que mané carregador, Juninho? Chama a Porto Seguro que eles resolvem rapidinho.
A Porto Seguro tá pronta pra te ajudar. É só chamar a gente no app, site ou WhatsApp. 11-3003-9303. Porto Seguro Alto. Consulte seu corretor.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
aí, pessoal? Aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Formada, eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan, agora.
Quatro horas e 35 minutos, estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan, agora. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Geraldo Pinheiro Franco, cassou a decisão que mantinha a gratuidade do transporte público para idosos de 60 a 65 anos no estado de São Paulo. Os detalhes dessa decisão a gente confere com a Beatriz Manfredini. Oi, Beatriz, boa tarde.
Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Estou aqui em frente a uma importante estação da CPTM aqui da capital paulista, a estação Berrini, para falar um pouquinho sobre mais um capítulo da novela da gratuidade dos transportes públicos aqui no estado de São Paulo. O que acontece é que ontem o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu suspender a liminar que mantinha a gratuidade para passageiros entre 60 e 64 anos, tanto nos trens da CPTM quanto nos ônibus intermunicipais da EMTU. Para a gente recapitular um pouquinho a história e entender melhor, para quem não lembra, em dezembro agora do ano passado, no finzinho do ano, o governo de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo publicaram um decreto suspendendo a gratuidade para quem tem entre 60 e 64 anos em todos os tipos de transporte público aqui do estado de São Paulo. Então essas pessoas voltariam a pagar a passagem. Aí o Sindicato dos Aposentados e dos Idosos recorreu dessa decisão e na semana passada, no dia 7 de janeiro, o Tribunal de Justiça de São Paulo mandou que o governo de São Paulo voltasse a dar a gratuidade para essas pessoas, tanto aqui na CPTM quanto na EMTU. Então essa era a última decisão. Aí o governo de São Paulo recorreu, o governador João Dória alegou que precisa aí desse dinheiro para manter os cofres públicos um pouco mais cheios depois de um ano de crise, e também alegou que essa interferência da justiça feria a relação do governo com o poder judiciário. E ontem, então, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Geraldo Pinheiro Franco, aceitou esse pedido do governador João Dória e decidiu suspender mesmo a gratuidade em todos os tipos de transporte público aqui do estado. Ele disse que essa economia que o governo diz que vai fazer de quase 600 milhões de reais suspendendo a gratuidade é importante para os cofres aqui do estado de São Paulo nesse ano de 2021 e concordou mesmo que essa decisão poderia interferir aí nessa relação entre governo e justiça aqui de São Paulo. Por isso, agora, então, os passageiros entre 60 e 64 anos vão sim precisar pagar a passagem em todos os tipos de transporte público aqui do estado, tanto ônibus municipais quanto intermunicipais, como metrôs e também os trens aqui da CPTM. Vale a gente destacar que a gratuidade continua mantida para quem tem 65 anos ou mais. Essa é uma condição aí que está estabelecida no Estatuto do Idoso, que é uma lei federal. Por isso, para quem tem mais de 65 anos, a gratuidade continua. Só que o que acontece? A partir do dia 1º de fevereiro aqui em São Paulo, essas pessoas entre 60 e 64 anos terão automaticamente o seu cartão de gratuidade cancelado. Por isso, a dica agora para janeiro é que essas pessoas se organizem e aí para conseguir um bilhete de transporte público comum, então para já se organizar para a partir do dia 1º de fevereiro voltar a pagar essas passagens.
Obrigada, Beatriz. OMS alerta que a nova variante do coronavírus encontrada no Reino Unido já se espalhou para 50 países. A reportagem é da Lívia Fernanda.
Em meio à preocupação com as novas variantes da Covid-19, a Organização Mundial da Saúde disse que a cepa do Reino Unido já se espalhou para 50 países. Já a variante similar, identificada na África do Sul, foi relatada em outros 20 países. A análise dos resultados mostra que a idade e o sexo das pessoas infectadas são semelhantes às das outras cepas. Os dados de rastreamento de contato também revelam uma maior transmissibilidade. De acordo com a entidade, quanto mais o vírus se espalha, mais chances ele tem de mudar. Embora as novas variantes não sinalizem causar doenças graves, o aumento observado no número de casos coloca os sistemas de saúde do mundo sob pressão. A OMS acrescentou que está no radar uma terceira nova cepa do coronavírus detectada no Japão, que precisa de mais investigação. No dia 9 de janeiro, a agência foi informada sobre o caso detectado em 4 viajantes, 2 adultos e 2 adolescentes vindos do Brasil. Esta variante tem 12 mutações na proteína Spike que pode impactar a transmissibilidade e a resposta imune do hospedeiro.
Relatório aponta que Brasil e Estados Unidos falharam no combate ao coronavírus. Letícia Santini.
O novo relatório mundial da ONG Human Rights Watch sobre a situação dos direitos humanos no mundo aponta que os dois maiores países das Américas falharam em ações de combate à pandemia e não protegeram os direitos dos cidadãos da forma como deveriam em 2020. No caso do Brasil, o documento diz que o presidente Jair Bolsonaro minimizou a gravidade da Covid-19, recusando-se a adotar medidas para proteger a si mesmo e as pessoas ao redor. Nos Estados Unidos, segundo a ONG, a inação de Donald Trump diante do impacto desproporcional da doença entre negros e brancos, somada à disseminação de notícias falsas sobre o coronavírus pelo próprio presidente, agravaram a situação da pandemia. Nesta terça, o país registrou 4.212 novas mortes, um recorde. O pesquisador da Human Rights, César Munhoz, prevê uma mudança nesse cenário com a chegada de Joe Biden à Casa Branca.
E nós vamos trabalhar com a administração Biden para que coloque de novo os direitos humanos como um ponto principal da política externa e para que seja ativamente pressione governos que violam direitos fundamentais, né? Começando por governos repressivos como a Arábia Saudita, ou a China, ou a Rússia.
César Munhoz ressalta que o relatório também apresenta pontos positivos. Segundo ele, o trabalho desenvolvido por instituições democráticas no Brasil foi fundamental para impedir uma crise maior na saúde pública.
E vimos, por exemplo, especialmente o Supremo Tribunal Federal defendendo os direitos, dizendo, por exemplo, que você tem que usar máscara em presídios, dizendo, por exemplo, obrigando o governo Bolsonaro a fazer um plano de resposta à COVID nas terras indígenas, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Eu acho que a imprensa tem tido um papel muito positivo, né? O presidente Trump e o presidente Bolsonaro continuamente atacam a imprensa.
O relatório da Human Rights aborda a situação dos direitos humanos em mais de 100 países. Em relação à China, a demora na divulgação de dados relativos à situação da pandemia no início evidenciaram ainda mais o autoritarismo do regime comunista. Já na Venezuela, que convive com um sistema de saúde em colapso, a disponibilidade limitada de testes confiáveis, falta de transparência do governo e perseguição a médicos e jornalistas que tentam expor a realidade sobre o avanço da Covid no país.
Em nota, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos afirma que a pasta tem trabalhado as políticas de enfrentamento à violência, inclusive durante o período da pandemia de Covid-19, em várias frentes, como planejamento, comunicação, saúde e ação social. O documento afirma ainda que para o enfrentamento dos problemas causados pelo coronavírus, o Ministério contou com um orçamento de 213 milhões de reais em 2020, sendo que quase 100% desse valor já foram empregados. São 4 horas e 44 minutos. O promotor de justiça, Wilson Tafner, protocolou nesta quarta-feira uma inicial solicitando a suspensão do pagamento de PVA em relação aos contribuintes deficientes. E para falar mais sobre o assunto, a gente recebe no Jovem Pan Agora o doutor Wilson Tafner. Oi, doutor. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Perene. Prazer.
Prazer é nosso. O que a gente sabe, doutor, é que o governo do estado havia mudado as regras para o IPVA deste ano, limitando aí a isenção para pessoas com deficiência. O que diz nesse documento?
Na verdade, houve uma lei estadual enviada pelo governo do estado e aprovada na Assembleia Legislativa pelo estado. É a Lei 17.302, agora do dia 11 de dezembro passado, em que se alterou os dispositivos relativos aos requisitos para a concessão da isenção de IPVA para as pessoas com deficiência grave ou severa. O novo dispositivo desse artigo 13, ele fala que é isento de IPVA a propriedade de um único veículo de pessoa com deficiência física severa ou profunda que permita a condução de veículo automotor especificamente adaptado e customizado para a sua situação individual. E o problema está justamente nesse trecho que foi inserido agora na lei, em que exige, além de que a deficiência seja grave e severa, que haja uma adaptação individual do veículo. Exemplo, se a pessoa tem uma amputação da perna direita, ela tem que fazer a adaptação do acelerador para o lado esquerdo. Então, ela teria feito uma adaptação individualizada no veículo e, portanto, ela teria direito à isenção. De outra feita, e aí um dos absurdos da lei, se ela tivesse uma amputação na perna esquerda e, portanto, ela só precisaria de um carro com câmbio automático, sem embreagem, ela não estaria isenta do pagamento do IPVA. Na sequência, essa lei recém-publicada agora no dia 11 de dezembro foi regulamentada pela Secretaria da Fazenda através de uma portaria do secretário, a portaria CAT 95. Talvez com toda a repercussão negativa e de certa forma, até percebendo o absurdo que essa lei acaba causando em termos de discriminação, de quebra de isonomia, etc., houve uma portaria, essa 95, em que se criou algumas situações para tentar se acertar essa discriminação colocada em relação a não à condição de pessoa com deficiência, mas ao tipo de adaptação do veículo, aceitando alguns casos de amputação e de paralisia. Contudo, isso também continua ainda sendo discriminatório, porque você, por exemplo, entre as mais de 400 representações, quase 500 que já recebemos aqui no Ministério Público, você tinha a situação de uma professora aposentada que tinha aquela chamada síndrome do pé torto. Ela fez mais de 12 cirurgias nos dois pés. Consequentemente, em razão dessa deformidade, ela depende de muletas para pequena caminhada e qualquer distância maior, ela depende de cadeiras de roda. Então, pela Lei Brasileira de Inclusão, não há nenhuma dúvida de que ela é uma pessoa com deficiência, uma deficiência severa. Só que por não ser uma paralisia e nem uma amputação, ela também estaria fora do benefício da isenção de IPVA. E a ação proposta nessa data é justamente para tentar corrigir essas inconstitucionalidades, porque essa nova norma, na verdade, com a desculpa, entre aspas, de coibir eventuais abusos, eventuais fraudes, que, abra-se parênteses, devem ser rigorosamente combatidas para que, primeiro, não se lese os cofres do Estado e também para que os que são verdadeiramente deficientes não sejam prejudicados. Então, compete ao Estado combater com rigor essas fraudes. Agora, não é com essa terminologia de exigência de o carro especialmente adaptado, e com isso você corta quase 80% das pessoas que têm deficiência e que podem dirigir com o carro desde que ele tenha o câmbio automático e a direção hidráulica ou elétrica que já vem de fábrica, todas elas acabaram perdendo de uma hora para outra a isenção, sendo que essa política afirmativa de isenção de impostos, de acessibilidade, ela não é para se causar nenhum tipo de privilégio às pessoas deficientes, mas que pela própria condição delas, de já encontrarem tantas barreiras e dificuldades pela sua própria condição, elas tenham acesso a veículos e a mobilidade a um custo menor para que isso facilite e que ela possa ter uma vida em maior condição de igualdade com as outras pessoas que não são deficientes.
É isso que vocês pedem nesse pedido protocolado hoje?
Nessa ação, a explicação resumidamente, né, uma ação que tem mais de 60 páginas, é isso, mas o Ministério Público também pede em liminar, né, em tutela antecipada, a suspensão do pagamento do IPVA de todos aqueles deficientes que estavam isentos em 2020. Então, foi pedido ao Judiciário, a ação foi distribuída à 15ª Vara da Fazenda Pública, e o pedido de liminar de antecipação de tutela é para que se suspenda a cobrança do IPVA das pessoas com deficiência grave e severa que já estavam isentas em 2020 e que essa suspensão dure enquanto a Fazenda Pública, né, a Secretaria da Fazenda, avalie os novos pedidos de isenção sem esses critérios como condição obrigatória de ter o carro sido individualmente adaptado, excluindo, por exemplo, aqueles que vêm de fábrica com câmbio automático, direção hidráulica, coisa nesse sentido. E enquanto ela não refaz, né, a avaliação dessas solicitações com base nos critérios estabelecidos no artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, que ali sim define o que é a deficiência e qual o seu grau de severidade, então que suspenda o pagamento com base naqueles que estavam isentos no ano passado, até que se faça a avaliação e reavaliação desses pedidos que estão sendo entregues à Secretaria da Fazenda do Estado.
E o Estado tem um prazo para responder, doutor?
Na verdade, assim, a ação foi distribuída hoje, foi distribuída e por sorteio foi para a 15ª Vara da Fazenda Pública. Agora, a juíza que deve receber essa ação, ela pode ou decidir de imediato sobre essa liminar ou dar um prazo de 72 horas para uma manifestação prévia do Estado. A parte que competia à promotoria de justiça, ao Ministério Público, na defesa das pessoas com deficiência, nós fizemos, que é o ajuizamento da ação, demonstrando todas as inconstitucionalidades dessa lei, e aguardamos agora a apreciação do pedido pelo Judiciário.
Estamos com o promotor de justiça, Wilson Tafner. Obrigada, doutor, por nos atender.
Pois não, um prazer poder esclarecer, estou à disposição.
São 4 horas e 52 minutos. O Banco Central só produziu 12% das notas de R$ 200 prometidas para 2020. E quem conta é o Vitor Moraes.
Ao lançar a cédula de R$ 200 com o lobo-guará, em setembro do ano passado, o Banco Central informou que seriam produzidas 450 milhões de notas até o fim do ano, o equivalente a R$ 90 bilhões. Só que apenas 53 milhões de unidades, quase R$ 11 bilhões, estavam em circulação até o dia 31 de dezembro de 2020, o equivalente a 12% do total prometido. Quando anunciou o lançamento da nota de 200, a diretora de administração do Banco Central declarou que a pandemia exigiu um maior número de cédulas em circulação no país. Sem uma nota de 200, segundo ela, haveria o risco de falta de papel moeda. O pagamento do auxílio emergencial levou mais pessoas a sacar o dinheiro nos bancos e caixas eletrônicos, o que exigiu uma ação do BC. O Banco Central não informou por que o número de cédulas produzidas ficou tão abaixo do previsto e afirmou que a produção segue o cronograma planejado. Para esse ano, ainda não há uma estimativa de quantas cédulas de R$ 200 serão produzidas.
Um caminhoneiro morreu após a queda de uma carreta da ponte sobre a represa de Chavantes, em Fartura, no estado de São Paulo, nesta quarta-feira. Segundo os bombeiros, o veículo bateu em uma das guias da ponte Benedito Garcia Ribeiro, entre Fartura e Carlópolis, no Paraná. O motorista ficou preso no veículo e morreu no local. As imagens são impressionantes. Bom, o WhatsApp muda regras de privacidade, pode perder usuários. Olha só, hein? Quem conta os detalhes é o nosso comentarista Carlos Aros, que fala agora ao vivo com a gente. Oi, Aros, muito boa tarde. Conte mais sobre isso.
Pois é, Kalina, a atualização das regras de privacidade, das políticas de privacidade da plataforma, foi anunciada há alguns dias e causou estranheza e desconforto entre boa parte dos usuários, aqueles, especialmente aqueles mais atentos com essa questão. O que basicamente está colocado nessa mudança? Algo que vinha sendo cobrado do WhatsApp, do Facebook como um todo, por causa da falta de transparência, que é a troca de informações com o Facebook. E aí a plataforma diz o seguinte: olha, a partir da vigência dessa nova regra, será necessário que você aceite que nós fornecemos esses dados para o Facebook. E aí as pessoas ficaram alarmadas. Poxa, peraí, tá claro agora que você vai ter de transferir dados, os meus dados, para uma outra plataforma? Via de regra, é a mesma empresa, né? O Facebook, o WhatsApp, o Instagram fazem parte do mesmo grupo. Mas causa, no mínimo, algum tipo de desconforto nos usuários. E aí, algumas figuras de bastante expressão começaram a fazer o movimento de incitar as pessoas a migrarem para outras plataformas. Quais plataformas? O Telegram, que é sempre o primeiro da lista quando tem qualquer problema com o WhatsApp, a turma corre para o Telegram. O Signal, que é uma outra plataforma também, nos moldes desses mensageiros. E daí que o Signal já experimentou ao longo dos últimos dias um volume bem atípico de downloads, o que indica que muita gente está migrando para a plataforma. Eles já até anunciaram investimentos para aumentar a infraestrutura e poder receber todas essas novas pessoas que estão chegando na plataforma de maneira mais satisfatória. O Telegram já tem uma estrutura mais robusta, é amplamente usado em muitos países, com uma utilização em alguns deles até maior do que aqui, do que o WhatsApp. Não é o caso do Brasil, o WhatsApp ainda lidera por aqui, mas essa migração, essa dança das cadeiras causou tumulto, que indica que as pessoas descontentes podem, de fato, deixar o mensageiro. E se há dúvidas de que pode haver algum tipo de impacto para o WhatsApp, basta dizer que os usuários aprenderam que essas alternativas elas satisfazem plenamente as necessidades, né? Nos casos em que houve falhas no serviço do WhatsApp, por razões quaisquer, as pessoas migraram e não houve problemas. Então, isso mostra que é possível trocar de plataforma, mudar de aplicativo sem qualquer dor de cabeça. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias e como o WhatsApp vai se posicionar. Tentou colocar um infográfico explicando como que era a mudança e acabou fazendo uma lambança, não está nada claro, mas as pessoas estão alarmadas, Kalina.
É, o Telegram eu conheço, mas qual é o nome desse outro que você disse?
Signal. Se escreve como se fala. E ele é uma aplicação que surgiu por indicação do Elon Musk. Veja só, o Elon Musk se manifestou, aliás, costuma se manifestar sobre vários assuntos, falou sobre essa questão envolvendo o WhatsApp e fez essa indicação. E aí, pronto, todo mundo correu para baixar esse aplicativo. Mas é um alerta importante, Kalina, que as pessoas fiquem atentas a essas políticas de privacidade, esses termos todos, não só no caso de aplicativos como o WhatsApp, que é um aplicativo amplamente utilizado, mas em qualquer ferramenta. Porque muitas vezes, quando a gente aceita esses termos sem ler, nós estamos dando a autorização, oferecendo consentimento, para que os nossos dados sejam transacionados com terceiros, né? Alguma plataforma que é parceira do aplicativo que você está baixando, e você está passando adiante essas informações, você foi lá, deu o ok e não leu. Então, ler essas informações de privacidade é algo muito, muito importante. Nos últimos tempos, principalmente aqui no Brasil, muitos sites, muitos aplicativos, muitas plataformas atualizaram os seus termos de política de dados. Por quê? Porque entrou em vigor no ano passado a Lei Geral de Proteção de Dados. Até o final desse ano não pode haver punição para as empresas, mas a lei já está em vigor. E vários punição nos termos desta lei, né? Mas há punições possíveis usando outros instrumentos legais. A fiscalização continua. Então, para se adequar, as empresas atualizaram esses termos. Esse é o momento certo para que você, quando receber uma mensagem de um aplicativo dizendo que fez a atualização dos termos de política de privacidade e coleta de dados, para que você leia atentamente o que está ali e escolha se você concorda ou não com o que está posto. Se você não concorda, diga não e saia da plataforma. Essa é uma maneira de se posicionar firmemente contra essas ações super invasivas com os dados que a gente gera e também de fazer valer aquilo que está na lei, que é o do consentimento do usuário. O usuário é o dono dos dados que ele gera e ele tem que decidir, ou seja, nós temos que decidir o que nós queremos que seja feito com cada um desses dados.
É isso aí, fica o alerta. Aros, obrigada, viu, pelas informações. Boa tarde.
Até mais.
4h59, a Agência Oficial de Medicamentos e Dispositivos Médicos da Turquia concedeu autorização de uso emergencial para a vacina chinesa Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac. O governo disse no começo desta semana que a vacinação começará na quinta ou sexta-feira, depois que a Turquia receber 3 milhões de doses de um total de 50 milhões compradas da vacina contra a Covid-19. No mês passado, pesquisadores turcos afirmaram que a eficiência da Coronavac era de 91,25%. E o Jovem Pan agora faz um rápido intervalinho, a gente volta já já.